A Dani que vem para falar para a gente hoje é dar dicas, né, de alimentos para combater o cansaço e a fadiga, Dani. E aí, Dani?
Então, vamos lá, né? Esse, na verdade, por que que eu trouxe esse tema, né? Porque existem muitos pacientes, né? Muitos pacientes que eu atendo que relatam cansaço e fadiga. Então, a primeira coisa que a gente precisa esclarecer é que existe uma fadiga que ela é periférica, que pode ser corrigida com alguma deficiência nutricional, devido a alguma deficiência nutricional. Então, a gente consegue regular isso através da alimentação, né? Da suplementação. Mas existe também a fadiga crônica, que normalmente é o que mais está acontecendo, né? Que é aquela fadiga que ela vem de acordo com a nossa rotina, né? Então a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, não dorme bem, né? Aquela estafa mesmo, né? Em que supre todas as nossas energias e nos dá uma fadiga. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é se a nossa fadiga ela vem de acordo com alguma deficiência nutricional, né? Ou se ela está de acordo com a nossa rotina de vida. Claro que assim, por exemplo, uma noite mal dormida, ela tem a ver também com uma alimentação ruim ao longo do dia, né? E que vai causar uma fadiga crônica, né? E um dia muito estressante, um dia muito cansativo, então se você está sobrecarregado de trabalho, se você está sobrecarregado de tarefa, isso vai gerar uma fadiga crônica e você provavelmente vai descontar na comida. Então, os dois têm relação com a alimentação. A fadiga periférica de uma forma mais direta, e a fadiga crônica de uma forma mais indireta, mas que normalmente é uma consequência, né?
Agora, que alimentos são esses, Dani?
É.
Então, a gente tem alimentos que vão ajudar na ação da mitocôndria, que é uma partezinha da célula que é onde nos dá energia, né? Então, por exemplo, alimentos ricos, né, em vitaminas do complexo B, então B1, B2, B5, B6, B12, ácido fólico, são essenciais para a energia. Onde que a gente encontra essas vitaminas do complexo B? Folhas verdes escuras, então rúcula, espinafre, agrião, couve, nas sementes, semente de abóbora, semente de gergelim, semente de girassol, nos grãos também, né? Nas leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, são riquíssimas em vitaminas do complexo B. O magnésio é muito importante também. Então, o magnésio a gente vai encontrar também nas sementes, semente de abóbora, gergelim, girassol, nas castanhas, castanha de caju, castanha do Pará, nozes. E também a gente precisa ficar atento ao consumo de ferro. Tá? O ferro ele pode aumentar a deficiência de ferro, a anemia pode aumentar a fadiga. E aí o ferro a gente tem aonde? Na carne vermelha, a gente tem nas leguminosas, como eu citei, feijão, grão de bico, né, lentilha, quinoa. E também a gente tem os vegetais verdes escuros. Então, para a fadiga crônica, quais são os alimentos que eu vou ressaltar? As leguminosas, que eu citei, feijão, grão de bico, lentilha, os vegetais verdes escuros, rúcula, espinafre, agrião, couve e as proteínas, tá? Então, ovo, frango e a carne vermelha. Pacientes que são vegetarianos, é bom ter um cuidado extra, porque não consomem a carne vermelha. E a L-carnitina, né, que é aminoácido, que é fundamental também para essa questão da fadiga crônica. Então, que é muito importante. Outro também que é essencial, que a gente não pode deixar de falar dele, é o ômega 3. Né? E o ômega 3, ele é essencial para a nossa função neurocognitiva, para a função neural. E aí a gente vai ter ele principalmente no azeite, no abacate, nas castanhas. Então, é bom incluir alimentos ricos em ômega 3, nos peixes, né, no salmão, na sardinha. É bem interessante a gente incluir.
Dani, olha só, eu tenho uma dúvida que eu acho que é uma dúvida em relação ao comportamento que a gente tem de adotar diariamente. A gente recebe a seguinte informação dada por vocês, né, nutricionistas. Olha, é muito legal comer ômega 3, é muito legal comer carne vermelha, é muito legal comer, por exemplo, brócolis, né, folhas escuras e vai por aí afora. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai balanceando? Porque nesse caso, por exemplo, a gente está falando assim, olha, isso combate o cansaço, né? Então você vai lá, você vai se alimentar, você vai consumir esses alimentos para combater esse cansaço. Mas no dia a dia, como é que a gente vai fazendo isso? Ou seja, conforme aquilo que a gente está necessitando naquele momento da nossa vida, ou especificamente a gente vai balanceando essas coisas todas ao longo do dia para que a gente vá, digamos, respondendo ao nosso corpo com uma alimentação que dê a ele as condições ideais para ele responder às nossas necessidades. Deu para entender? A pergunta foi um pouco complicada, mas eu fico sempre nessa dúvida. Quer dizer, a gente responde, você responde de maneira perfeita o seguinte: olha, esses alimentos são ótimos para combater a fadiga. Tá, mas daí eu também tenho, sei lá, além da fadiga, eu preciso atender a necessidade de ter um intestino funcionando bem. Além disso, tem questões relacionadas à necessidade de energia mesmo, talvez para fazer exercícios. Como é que isso se dá? Isso vai acabar se dando só com acompanhamento de um nutricionista ou uma nutricionista?
Então, Cacá, no geral, o que a gente precisa fazer? Melhorar a qualidade do sono. É fundamental para a gente, quando a gente pensa em fadiga, tá? Cansaço excessivo. Então, não ficar mexendo só na hora de dormir, não ficar vendo televisão, deixar o quarto mais escuro possível, tomar um banhozinho mais relaxante. Fazer um exercício físico é fundamental, de preferência não muito tarde da noite. Então, só aí você já consegue fazer sozinho essas melhoras, tá?
Uhum.
E melhorar a qualidade da sua alimentação. Como que eu vou melhorar a qualidade da minha alimentação? Eu vou evitar o consumo de industrializados, de farinhas brancas, de açúcar, que são todos alimentos que a gente sempre fala de inflamatórios. Então, são alimentos que vão aumentar a inflamação do nosso corpo e vão aumentar a fadiga. Então, isso aí, normalmente, todo mundo precisa fazer, toda a população precisa fazer isso. Fazer exercício físico, melhorar a qualidade do sono e ter uma alimentação mais saudável possível, evitando industrializados. Muito importante também, atualmente, é o estresse. Então, tentar ver se um dia você pode acordar um pouco até mais tarde. Tentar designar mais funções, não ficar tão sobrecarregado, né? Distribuir mais atribuições. Ter um dia para você relaxar um pouco mais, sair mais cedo do trabalho. Tentar fazer mais pausas durante o trabalho. Então, tudo isso aí a gente já consegue fazer. É muito importante também a pessoa tentar detectar quando veio essa fadiga, quando que ela começou, quando eu comecei a ficar mais cansado. Quando que isso começou a atrapalhar a minha rotina? O que que eu sinto? É um dia que eu trabalhei mais, eu sinto um pouco mais de cansaço nas pernas, nos braços, é uma dor na cabeça. Porque isso é importante da gente tentar achar qual é o gatilho, né? Porque tem muito paciente que chega no consultório e fala assim, ah, eu quero um termogênico no outro, porque eu tô me sentindo muito cansado. Mas não adianta eu te passar um termogênico, né? Eu falo muito isso pro paciente. Não adianta eu passar um termogênico, um alimento riquíssimo ali em cafeína, que vão acelerar, que vão te hiperestimular, porque eu vou acabar aumentando sua compulsão alimentar, eu vou acabar atrapalhando o seu sono, entendeu? Então, a gente precisa saber qual é o gatilho, qual é a causa. Por isso que é importante fazer um acompanhamento nutricional. Vamos olhar os exames, vamos ver se não tem uma anemia ali, vamos ver se sua B12 não está ruim. Pacientes, por exemplo, que tomam remédio para o colesterol, as estatinas, né, rosuvastatina, simvastatina, enfim, são alimentos, são medicamentos que agem diretamente na mitocôndria, na função de energia. Então, são pacientes mais cansados. Então, será que esse paciente está mais cansado? Não é um paciente que a gente precisa incluir, por exemplo, uma coenzima Q10, que é uma coenzima, né, que vai ajudar a fazer o efeito reverso ali na mitocôndria, onde as estatinas agem. Então, por isso que é importante o acompanhamento nutricional. É uma deficiência nutricional? Não é? É algum medicamento que está causando isso? Mas, no geral, o que a gente pode fazer? Acrescentar esses alimentos que eu citei, acrescentar folhosos verdes escuros, acrescentar feijão, lentilha, grão de bico, as castanhas, as sementes, isso aí a gente já pode fazer. Melhorar a qualidade do sono, fazer um exercício físico, tudo isso já vai estar aí uns 70% de caminho andado, entendeu? Se puder fazer um acompanhamento nutricional, acompanhado de um exame sanguíneo, aí vai ser muito mais importante, vai ser muito mais eficaz. Porque a gente precisa identificar o gatilho. O que está causando esse cansaço, essa fadiga? Entendeu?
E lembrando sempre, Dani, que as pessoas, a gente quer, as pessoas, né, eu me incluo, nós queremos resultados rápidos. Então, se a gente incluir esses alimentos, se a gente começar a praticar uma certa atividade física, não é para logo, não vai ser amanhã, semana que vem, mês que vem, que nós já vamos estar aí prontos para correr umas 10 milhas garoto. Não há toda uma preparação. E aí eu volto aqui porque você citou a cafeína, né? A gente tem um costume de dizer o seguinte: ah, eu vou tomar um café porque tá batendo sono, tá batendo um cansaço. É um falso prazer que ele dá, que ele revigora, Dani, por alguns minutos, ou isso a gente pode manter no dia a dia?
Então, a cafeína, você pode até fazer o uso dela, mas o ideal é que seja até 4 horas da tarde, no máximo, né? Porque ela pode dar um efeito rebote. Ah, mas não, eu me sinto bem, eu não sinto acelerado. Mas você pode atrapalhar a questão da sua qualidade de sono, sim. E a qualidade de sono ruim vai te deixar cansado, você vai acordar cansado. E o fato de você acordar cansado, você vai fazer o quê? Você beber mais café. E ele vai ficar naquele ciclo vicioso. E o que eu vejo muitos pacientes? Trocando água por café. E a desidratação, a falta de água, diminui a energia. Então, o excesso de café e a falta de água pode estar fazendo aumentar a sua fadiga, o seu cansaço. Entendeu? Não ali naquele momento que você ingere o café, que você está ali trabalhando agitado. Mas depois, aí quando chega para fazer exercício físico, você está cansado, você não rende. Entendeu? Então, Dani, tem que ter cuidado com isso. A hidratação também é muito importante com relação à questão do cansaço.
O Manolo, nosso ouvinte motorista de aplicativo, ele fala: Dani, qual seria uma alimentação que você indicaria para evitar a fadiga noturna? Ele trabalha durante toda a noite e madrugada. É o horário dele.
Então, é muito importante ele tentar incluir um pouco mais de carboidrato. Então, levar, por exemplo, um sanduíche natural, porque ele vai ter um carboidrato que vai fornecer um pouco mais de energia, com um pouco também de proteína para dar um pouquinho mais de saciedade. Ele pode levar também fruta, um iogurte, um mixzinho de castanhas, né? Porque ele vai ter o carboidrato da fruta, a proteína do iogurte, mais umas castanhas, né? Que vai ter fibra, vai ter ômega 3, vai ter magnésio, tudo isso que a gente citou. Uma refeiçãozinha bem completa e prática para ele levar ali dentro do carro, né? Agora, para dar energia, ele pode levar chá também, por exemplo, chá de gengibre, chá de canela, chá verde, para poder dar um pouquinho mais de energia ali. Nesse horário noturno.
Ok. Só uma dúvida. Chá de canela é só colocar aquela canela na água, é isso?
Isso aí. Uhum. Você ferve um pouquinho a água, deixa aquelas bolhazinhas no fundo. Não precisa nem ferver. Deixa aquelas bolhazinhas no fundo, desliga o fogo, coloca a canela em pau e abafa.
Ok.
Abafa por uns 10 minutinhos.
Dani, eu tenho uma relação de amor e ódio com amendoim. Eu gosto de amendoim, aliás, se deixar eu como bastante amendoim, mas o amendoim ele é meio indigesto para mim. Amendoim tem alguma vantagem nutritiva, Dani?
Sim, ele é considerado, muita gente acha que ele é da família das castanhas, né, das nozes, mas não, ele é da família do feijão, do grão de bico, ele é uma leguminosa, né? Ele tem uma gordura muito boa, né, porque é uma gordura ali natural do amendoim, então ele dá saciedade, ele tem fibras, né? Então, além da saciedade, ele tem bastante fibras, só tem que ter cuidado com a quantidade e não ser adicionado sal, né? Porque se você adiciona o sal e você come em alta quantidade, você aumenta a ingestão calórica e você pode aumentar a retenção hídrica, né? Todos aqueles malefícios do excesso de sal. Então, ele é interessante você colocar o sal, é interessante colocar o amendoim sem sal, não vale também aquele amendoim japonês com aquela casquinha. Aí você pode colocar, por exemplo, uma casquinha de amendoim numa fruta, porque aí você aumenta a fibra e aumenta a gordura boa que tem no amendoim, dá mais saciedade junto com a fruta. Você pode fazer um mixzinho de castanhas com amendoim também, comer assim no lanchinho da tarde, no lanchinho da manhã. Então, é interessante o consumo do amendoim. Lembrando que o ideal é que ele tenha um selo ABICAB, que é um selo que garante a qualidade daquele amendoim, vem escrito ABICAB, ali que garante a qualidade do amendoim. E ter cuidado no excesso do consumo e consumir aquele sem sal e sem aquela casquinha do amendoim japonês. Amendoim mesmo in naturazinho ali.
Tem mensagem aqui do Cícero para você, Dani. Vamos ouvir.
Ei, Dani, bom dia. Eu tenho um costume grande de tomar café. Eu chego no serviço à tarde, eu tomo uns 3, 4 cafés. Aí depois eu janto, Aí lá para as 10 horas eu vou dormir. Aí tem vezes que eu custo dormir. Fico querendo dormir e não consigo. Aí eu vi na internet que se tomar um copo de leite gelado, você dorme. E já fiz umas 3 vezes, aconteceu, eu acabei dormindo. Tem alguma coisa a ver ou é mito?
E aí, Dani?
É, primeira coisa, né? Vamos diminuir esse cafezinho, que ele já percebeu que é o café que tá atrapalhando, né? Não precisou nem eu falar. Mas o leite, assim como a banana, assim como a aveia, eles são ricos em L-triptofano. O L-triptofano, ele ajuda a melhorar, né? Ele ajuda na ele é precursor da serotonina, que ajuda a dar aquela relaxada, né? Por isso que aquele mingauzinho de aveia com leite antes de dormir, né? Que os avós faziam ali, que muita gente faz, ajuda no sono. Porque tanto a aveia quanto o leite, né? Ele é um precursor ali de serotonina, por ser rico em L-triptofano. Então, por isso que ele se sente bem, ele relaxa quando ele toma o leite antes de dormir.
Maravilha, então, Dani. Olha, mais uma vez, muito obrigada aqui por suas dicas, viu? E é claro, vamos deixar suas redes sociais.
Gente. Ó, quem quiser me seguir no Instagram, é arroba DRA, doutora Dani Alencar, Facebook, nutricionista Dani Alencar, e meu site, danialencar.com.br.
Maravilha, então, Dani. Olha, muito obrigada e uma ótima quarta-feira para você, viu?
Para vocês também, gente. Até semana que vem. Beijo.